Olá, pessoal! O novo episódio de Terra e Alimento traz uma conversa exclusiva com o vice-reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Arthur Fernando Cristóvão. Direto de Vila Real, em Portugal, ele falou da importância do Seminário Internacional Estratégias de Valorização de Produtos Agroalimentares, que ocorre no período de 3 a 5 de novembro, evento em que vai fazer a palestra de abertura. Arthur Cristóvão explicou de que maneira Portugal tem agido para fomentar a qualidade em seus produtos agroalimentares locais. O papo virtual com o jornalista da Embrapa, Dalmo Oliveira, tratou também sobre turismo rural e preservação do ambiente e das chamadas paisagens culturais. O nosso convidado falou ainda dos sistemas alimentares alternativos na Europa e de como os meios de comunicação, inclusive as mídias digitais, têm colaborado na disseminação de novas tecnologias e avanços científicos nessa área. Você vai curtir essa conversa.
Arthur Cristóvão é vice-reitor para a área do planejamento e internacionalização da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ele é professor catedrático do Departamento de Economia, Sociologia e Gestão na Escola de Ciências Humanas e Sociais, sediada em Vila Real, Portugal. Investigador efetivo do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento. Membro da Comissão Executiva do Grupo de Investigação Europeu de Sistemas Alimentares Localizados e membro da direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, Conselho Consultivo da Associação Portuguesa de Economia Agrária e da direção da Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais. Atualmente, desenvolve trabalhos com as seguintes temáticas: produtos locais de qualidade, sistemas alimentares alternativos, organizações e agentes de desenvolvimento local, qualificação de organizações do terceiro setor. É isso, professor?
Exatamente.
O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa que o senhor esteja fazendo atualmente?
Não, penso que faz um bom resumo. Eu atualmente referiu aí algumas associações, eu já fiz parte da direção ou do conselho consultivo, atualmente já não faço parte, mas de qualquer forma continuo a acompanhar as atividades nessas áreas. Atualmente estou mais ligado à gestão da universidade e menos à área do ensino e da pesquisa.
Professor Arthur, para começo de conversa, qual é a importância desse tipo de evento, reunindo experts da Europa, do Brasil e da América Latina, na sua visão?
Bom, este tipo de eventos são sempre importantes porque nós partimos de contextos diferentes. É certamente relevante comparar as nossas preocupações, os nossos quadros de referência, as conclusões a que estamos a chegar nos diferentes domínios da pesquisa que estamos a fazer ou que fizemos no passado, ou que perspectivamos fazer. É sempre também um momento de colocarmos a possibilidade, em perspectiva, a possibilidade de uma maior cooperação entre investigadores de diferentes países e de diferentes continentes. Portanto, este tipo de eventos está, na verdade, no cerne da atividade dos pesquisadores, porque traduz sempre um momento de aprendizagem para todos e um momento de reflexão, tendo em vista o trabalho futuro que podemos fazer em conjunto.
Professor, o senhor vai fazer uma palestra sobre a valorização de produtos agrícolas e agroalimentares tradicionais em Portugal. Quais são as principais novidades em relação a esse tema, professor?
A novidade, bom, grandes novidades não teremos, mas de qualquer forma nós temos aqui um percurso de pesquisa nesta área que tem já cerca de 30 anos, que começa no início dos anos 90, início meados dos anos 90. Temos vindo a acompanhar a evolução não só aqui em Portugal, mas também participado em estudos comparando a situação portuguesa com a situação europeia de uma forma geral, também o nosso tipo de preocupações ao longo destes quase 30 anos tem evoluído. Não deixaremos também de referir essa evolução daquilo que são as nossas preocupações, de apontar algumas tendências, de sublinhar também as preocupações mais correntes que existem sobre toda a evolução e a necessidade de transformação do sistema alimentar no geral, de também colocar algumas conclusões de trabalho que temos feito relativamente à valorização de produtos com denominação de origem, aos chamados produtos com indicação geográfica, quer aqui através da nossa experiência em Portugal e mais especificamente no norte de Portugal, mas também algumas referências a estudos que têm sido feitos na Europa, em projetos que conhecemos, não necessariamente em que tínhamos participado, mas em que temos tido acesso às conclusões.
Professor Arthur, como é que Portugal tem agido para fomentar isso que a gente chama de qualidade nos seus produtos agroalimentares, principalmente aqueles locais, né, os produtos agroalimentares mais localizados?
Bom, a intervenção portuguesa, de uma forma geral, tem sido feita no quadro da política de qualidade da União Europeia. Política essa que surge nos anos 90, sobretudo, quando começam a surgir as preocupações com esta matéria, de uma forma geral, na política europeia. E, no fundo, temos procurado contribuir para a implementação dessa política com uma divulgação das diferentes formas que estão consignadas na legislação europeia, nomeadamente as denominações de origem protegida, as indicações geográficas, as chamadas IGPs, e também as especialidades tradicionais garantidas, que são as três principais formas, figuras de proteção dos produtos locais de qualidade. Por outro lado, tem também havido uma preocupação de promoção da própria agricultura biológica ou agricultura orgânica. Esta promoção tem sido, sobretudo, feita a nível regional, tem, através de uma sensibilização e de uma intervenção crescente de organismos locais ligados à agricultura, organizações de produtores, associações de desenvolvimento e também através dos próprios serviços públicos do nosso Ministério da Agricultura. As universidades têm tido um papel de acompanhamento destes processos, destas dinâmicas, realizando estudos, realizando avaliações, procurando também contribuir para um refinamento das políticas através das suas conclusões. Portanto, de uma forma geral, estas políticas de valorização dos produtos locais de qualidade têm tido um impacto relativamente relevante. Portugal é um dos países que tem um número relativamente grande de produtos com proteção, com indicação geográfica, embora com dinâmicas que são muito distintas, sobretudo de produto para produto. E isto passa-se porque, na verdade, Portugal, à semelhança de outros países da União Europeia, fundamentalmente os países da bacia mediterrânica da Europa, são países que têm uma forte tradição no que toca à agricultura e à transformação de produtos agrícolas de diferentes tipos, e também países onde as agriculturas não foram sujeitas a processos de modernização como aconteceu noutras geografias da Europa, onde esses processos foram mais fortes, mais agressivos. Estou-me a falar, nomeadamente, na Alemanha, da Holanda, de países mais a norte da Europa. portanto, havia naturalmente, quando esta política de qualidade começou a ser promovida nos inícios dos anos 90, havia naturalmente uma apetência para o desenvolvimento destas dinâmicas. Elas não vão sem problemas, e sobre isso também falaremos durante a conferência.
Pois não, professor. Uma pergunta adjunta a essa: como é que os consumidores, principalmente aí em Portugal, têm percebido esse caminho em busca da qualidade?
Bom, existe, por um lado, uma estratégia de comunicação por parte da própria União Europeia, que tem feito a divulgação e também através dos organismos públicos dos Ministérios da Agricultura dos diferentes países. Por outro lado, tem também havido uma promoção muito forte por parte do próprio comércio, da própria distribuição dos produtos, dos supermercados, do pequeno comércio que está mais vinculado aos produtos locais e produtos com qualidade. De qualquer forma, bom, posso dizer que, por exemplo, a nível da distribuição, nomeadamente da grande distribuição, tem sido muito frequente a produção de catálogos em períodos específicos, com informação sobre os diferentes rótulos relativos aos produtos com proteção, portanto, os DOPs, IGPs, ETGs, a agricultura biológica e outro. Portanto, a própria grande distribuição tem produzido catálogos, tem organizado feiras onde estes produtos têm uma maior visibilidade. Portanto, eu diria que o comércio tem tido um papel bastante importante nessa promoção. De qualquer forma, também podemos dizer que existe ainda um déficit de conhecimento por parte de uma franja de um grande número de consumidores sobre este tipo de produtos.
Professor, como é que esse esforço dos poderes públicos, das universidades e também do terceiro setor tem promovido o desenvolvimento territorial sustentável, revertendo a tendência dos processos aí de despovoamento e dando alternativas contra a desvitalização das economias rurais, principalmente aí no âmbito de Portugal?
Bom, essa é uma questão muito, muito relevante e não é de resposta muito, muito fácil, mas eu diria que, na verdade, estas estratégias de reversão do declínio das áreas rurais, elas tiveram, sobretudo, início também nos anos 90. Aliás, a própria política de qualidade e de promoção de produtos agrícolas e agroalimentares é lançada nessa altura, com uma melhor compreensão de que os territórios rurais são muito diversos e que existia, na verdade, na Europa uma presença muito, muito forte de territórios rurais com traços de declínio através de uma perda de dinamismo económico, de abandono, de crescente despovoamento, de envelhecimento da população. Portanto, é a partir daí que é lançado também o programa LEADER, que é um programa que tinha exatamente por objetivo diversificar as economias rurais. É claro que todo este declínio resulta de um processo histórico muito continuado, de muitas décadas. É um declínio que se acentua aqui em Portugal e noutros países da Europa, sobretudo a partir dos anos 50 e 60, com uma forte migração da população para as grandes cidades e também com uma forte imigração para outros países, para a França, para a Alemanha, para a Bélgica, nomeadamente. É um processo que também tem a ver com uma perda de importância da agricultura na economia das áreas rurais, com o avanço da industrialização do país e dos outros países da Europa. Quando chegamos aqui aos anos 90, Na verdade, muitas áreas rurais aqui em Portugal estavam já numa situação relativamente difícil. As estratégias passaram muito pela diversificação da economia rural, procurando, no fundo, colmatar o déficit de dinâmica da agricultura e, por exemplo, procurando dinamizar o turismo, procurando dar a conhecer e promover a transformação de produtos agrícolas, dar a conhecer a qualidade de produtos agrícolas agroalimentares ainda existentes, criar iniciativas e criar emprego em torno destas iniciativas, a par de todo um outro conjunto de atividades onde as áreas rurais poderiam de facto, em que as áreas rurais podiam de facto beneficiar, ganhando uma nova dinâmica. A verdade é que, passados estes quase 30 anos da iniciativa líder, e de intervenções que procuram, combater, estas fortes assimetrias territoriais, portanto, passados estes 30 anos, hoje nós encontramos territórios ainda mais desertificados, ou mais despovoados, com populações ainda mais envelhecidas, mais carentes. Isso resulta de fatores muito diversos. Um deles é, por exemplo, alguma descontinuidade de políticas, algumas contradições entre políticas. Nós não podemos, ao mesmo tempo, promover a criação de atividade, dinamismo em áreas rurais mais problemáticas e, ao mesmo tempo, encerrar escolas, encerrar centros de saúde, encerrar tribunais. Portanto, isso é, de alguma forma, incompatível. Portanto, o balanço, eu diria que é um balanço que não é muito radioso, não é muito positivo. Há, sem dúvida, bons casos, há situações de algum sucesso, mas há, sem dúvida, hoje uma presença de uma oferta turística em áreas rurais interessante. Há, sem dúvida, produtos agrícolas e agroalimentares que não tinham visibilidade e que hoje a têm. Há, sem dúvida, aspectos das dinâmicas culturais ou de identidade dos territórios que são mais valorizadas. Mas, mesmo assim, a contínua perda de população tem vindo, na verdade, a agravar-se, mostrando que estas políticas e estas estratégias não são suficientes.
Ok, professor, o senhor falou sobre o turismo, né, o turismo rural. A pergunta é: como é que essa modalidade do turismo e a preservação do ambiente elas precisam caminhar juntas, né? Como é que isso está acontecendo e como se pode garantir o fortalecimento de uma estruturação para a manutenção das chamadas paisagens culturais?
Muito bem, as paisagens culturais, um aspecto muito importante. Na verdade, as paisagens refletem sobretudo as atividades que são desenvolvidas pelos humanos. Nós temos aqui, mesmo à porta da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, temos aqui a paisagem vinhateira da região demarcada do Douro, que é uma paisagem que está classificada pela Unesco, Património Mundial, como uma paisagem cultural evolutiva viva. Isso significa que é uma paisagem que resulta da intervenção humana nos últimos mais de 2 séculos e meio, uma intervenção humana muito virada para o setor vitivinícola, para a produção de vinho, mas também uma paisagem, um mosaico de muito diversificado, onde também têm presença outras culturas, nomeadamente a cultura da oliveira para a produção de azeite e de azeitona, a cultura da amêndoa, a laranja, a figueira, o laranjal, o figueiral, enfim, há aqui todo um conjunto de culturas mediterrânicas, juntamente com outros elementos que compõem aqui uma paisagem extremamente rica e que foi objeto de classificação pela Unesco. Existem outras paisagens aqui em todo o nosso Portugal. É um país relativamente pequeno, mas muito diversificado em termos de paisagem rural e de paisagem agrária muito em particular, com elementos muito distintivos e ricos. Uma vez que, como eu disse há pouco, não houve uma intensa modernização da agricultura conseguiu-se que muitas dessas paisagens permanecessem relativamente estáveis, embora com alterações que também são muito evidentes e que resultaram em grande medida das dinâmicas, quer económicas, quer demográficas, das últimas 5, 6 décadas. Mas é claro que estas paisagens são hoje vistas como um elemento importante da oferta turística dos territórios. Sem dúvida que países onde houve uma crescente urbanização, onde cada vez maior percentagem de habitantes estão, vivem e trabalham em zonas urbanas, em cidades que em Portugal não são de muito grande dimensão, como acontece noutros países da Europa e pelo mundo fora, mas de qualquer forma, o facto de termos uma população cada vez mais urbana leva também a que haja um interesse pelas paisagens rurais, por um certo, há uma certa, não há família quase, não deve haver pouca gente em Portugal que não tenha as suas raízes, os seus antepassados ligados a um território rural, a uma região rural, e que não goste aqui e ali de visitar, de fazer uma estadia, um fim de semana, umas pequenas férias numa zona rural. Portanto, esta defesa das agriculturas locais, a defesa das paisagens diversificadas, rurais diversificadas, tem-se constituído como um elemento fundamental para que essa oferta turística em espaço rural permaneça como viva e permaneça como uma mais-valia para as áreas rurais.
Professor, eu queria falar um pouco agora de como é que tem acontecido em Portugal e na Europa, de um modo geral, como é que está sendo feito para identificar e preservar, né, e também promover isso que a gente está chamando de sistemas alimentares alternativos.
Ora bom, hoje a nível europeu há, na verdade, alguma preocupação que tem emergido em anos mais recentes com a promoção dos chamados circuitos curtos, ou circuitos que aproximem os produtores agrícolas dos consumidores, tomando em conta o facto de ter havido aqui uma ruptura entre estes dois domínios, a produção e o consumo. Ruptura essa que resulta em grande medida de toda a evolução do sistema alimentar, de uma forma geral, com a emergência da grande distribuição, das cadeias de supermercados, por outro lado, com uma perda crescente da importância dos mercados locais, dos circuitos de venda direta, do próprio comércio local. Portanto, hoje na política europeia estão a ser promovidas iniciativas de promoção desses circuitos curtos. A própria Comissão Europeia divulgou há pouco tempo, há muito pouco tempo, um documento com uma política que se chama da quinta, que nós chamamos aqui a quinta, que é, no fundo, a fazenda, da fazenda ao prato, da quinta ao prato, é o nome dessa proposta. Que põe de facto em evidência também este aspecto. Aqui em Portugal, este é um fenómeno global. A emergência destas chamadas redes alimentares alternativas é um fenómeno, como eu disse, global. É um fenómeno que tem uma evolução muito particular a partir dos anos 80, com uma altura em que essa presença da grande distribuição, também da presença mais forte da agroindústria de grande escala, se torna mais evidente e que origina, de facto, iniciativas de diferentes tipos, com diferentes objetivos e que surgiram em todo o mundo. A Portugal está sempre um pouco atrasado em quase todas as áreas, nesta também podemos dizer que sim, que está um pouco mais atrasado, mas há iniciativas que têm já talvez 10 anos, pouco mais do que isso, no geral de pequena escala, que procuram pôr em contacto produtores e consumidores. Há toda hoje uma preocupação de redinamizar os mercados locais, onde os produtores possam estar presentes a vender os seus produtos da época, os seus produtos frescos, Vila Real, por exemplo, tem o seu mercado às terças, sextas e sábados de manhã, onde uma parte de pequeno, de uma forma geral, pequenos produtores, até grande parte são mulheres, vão com as suas cestas, com os seus produtos que são colhidos no próprio dia ou na véspera. Mas estes mercados de venda direta, chamados mercados de venda direta, estão hoje um pouco presentes em todo o país. Têm também surgido cada vez mais lojas mais especializadas e que procuram articular os seus produtos, comprá-los diretamente aos produtores. Têm existido também iniciativas que organizam grupos locais de produtores que se articulam com grupos de consumidores, e estes produtores fazem chegar aos consumidores de uma forma regular, semanal ou quinzenal, os seus cabazes de produtos da época e frescos. Portanto, de norte a sul do país, há todo um conjunto de iniciativas que vão nesta linha. Há também toda a dinamização das chamadas hortas urbanas, com diferentes objetivos. Algumas são hortas sociais, outras são hortas de lazer, mas cujo objetivo também é que o cidadão comum possa também ter o seu espaço de produção e também oportunidade de convívio com outros vizinhos que também aí produzem num pequeno lote. Também há iniciativas de compra pública a produtores locais, em particular de refeitórios, de cantinas, de escolas, de hospitais, de outras organizações. É uma área que também está a ser desenvolvida. Portanto, há, na verdade, uma diversidade. Há trabalho que tem sido feito. Nós já fizemos há algum tempo o levantamento de todo este conjunto de processos que assentam na ligação, na proximidade entre produtores e consumidores. Sei que há outros estudos e levantamentos que foram, nós já os fizemos aqui há cerca de 8, 10 anos. Mais recentemente, outras equipas também fizeram trabalho nessa linha. Portanto, há um progresso muito evidente nesta área aqui em Portugal e ainda mais noutros países da Europa, na França, na Itália, em Espanha, enfim, com dinâmicas muito, muito diferentes. Na Dinamarca, enfim, toda a Europa está hoje muito envolvida. Há muitas iniciativas que vêm dos cidadãos, que vêm de agricultores, que são apoiadas de uma forma maior ou menor pelos próprios estados, e que começam também a ter, sem dúvida, um apoio por parte da própria política agrícola europeia.
Perfeito. Professor, para a gente finalizar um pouco sobre o papel dos meios de comunicação, inclusive das novas mídias, na disseminação de novas tecnologias, de avanços científicos e em apoio a essa questão da qualificação e da valorização dos produtos agrícolas e agroalimentares tradicionais.
Bom, eu para começar diria que aqui em Portugal há, hoje em dia, nos últimos anos, tem-se observado um interesse crescente dos mídia, da imprensa, da televisão, enfim, de várias formas de comunicação pelas questões da ciência, da tecnologia e também da agricultura. Nós temos, por exemplo, programas na televisão que procuram destacar estes aspectos. Temos um programa semanal na televisão pública que chama a atenção para tudo o que tem a ver com agricultura, com desenvolvimento, com ambiente, com as novas tecnologias, as novas formas de comercialização de produtos, novos produtos. Temos também programas que destacam mais a importância das questões ecológicas ligadas à agricultura, também na televisão, as próprias rádios também encontramos. Enfim, eu diria que, embora não seja, é algo que está há hoje, na verdade, uma presença das questões da agricultura, sobretudo destas novas, as novas tendências que se verificam a este nível, como a relação da agricultura com o ambiente. Portanto, são matérias que chamam, sem dúvida, a atenção dos mídia. Pois é claro que existem também hoje as redes sociais, onde grupos se têm organizado, também existem ao nível coletivos também que funcionam através da internet, que organizam debates sobre esta matéria, que promovem eventos, que divulgam eventos. Portanto, estes coletivos, que são sobretudo gerados a partir destas novas tecnologias, são também uma forma muito ativa, embora eles não sejam tão dirigidos para a população em geral, mas estão mais focados em pessoas que estudam, que trabalham no terreno e que têm experiência. São mais fóruns de troca de ideias, de troca de experiências, de divulgação, mas são também um meio muito, muito interessante e muito relevante que não podemos esquecer. Depois, claro, também há revistas agrícolas especializadas. Há algumas revistas agrícolas especializadas. Eu diria que hoje não são tantas como há 30, 40 anos, mas continuam a existir, e o debate sobre estas matérias também está patente nestas revistas.
Então, bacana. Obrigado pela participação. E a gente vai acompanhar o evento também aqui com o podcast Terra e Alimentos.